ciência.
Moçambique é um dos países mais gravemente afetado pelas alterações climáticas no mundo, o primeiro em África. Ciclicamente, o país enfrenta cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre os meses de outubro e abril. Neste momento, Moçambique faz as contas às vítimas e aos danos provocados pela passagem do ciclone tropical intenso Chido, de escala 3, numa escala de 1 a 5, ciclone que se formou a 5 de dezembro no sul do oeste do Oceano Índico e entrou no domingo passado pelo distrito de Mekufi, na província de Cabo Delgado, no norte do país. O ciclone entrou com ventos que rondaram os 260 km por hora, além de chuvas fortes. Na passada semana, na antevisão do Chido, as autoridades moçambicanas tinham admitido que cerca de 2,5 milhões de pessoas poderiam ser afetadas pelo ciclone nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, no norte, e na Zambézia e Tete, no centro. Em Moçambique, o período chuvoso de 2018-2019 foi dos mais severos de que há memória. Oficialmente, 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, dois dos maiores de sempre a atingir o país. Já na primeira metade de 2023, as chuvas intensas e a passagem do ciclone Freddy provocaram 306 mortos, afetaram mais de 1,3 milhões de pessoas, destruíram 236 mil casas e 3.200 salas de aulas. Os dados são das autoridades moçambicanas. Precisamente sobre a resposta dada pelas autoridades em situação de emergência, Moçambique levou a cabo uma sessão de esclarecimento na COP29, que decorreu em novembro, em Baku, no Azerbaijão. O exemplo aqui dado foi do ciclone Freddy.
Eu chamo-me Alcino Nhacume, trabalho para o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, concretamente na Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, e sou o chefe do Departamento de Estudos e Projetos, portanto, na Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento.
Vou fazer aqui uma apresentação no pavilhão de Angola a propósito da resposta que foi dada a nível de abastecimento de água em Moçambique na sequência do ciclone Fred. Primeiro, o que é que o ciclone fez para que depois tenha sido dada essa resposta?
Moçambique, no ano findo, nos meses de fevereiro e março, foi fustigado pelo ciclone Fred, que na componente de abastecimento de água e saneamento, que é a área onde eu estou a trabalhar, resultou na destruição de infraestruturas de abastecimento de água, que são sistemas de abastecimento de água, fontes dispersas, mas também afetou algumas componentes de barragens. Por consequência, foi ativada esta componente contingente de resposta de emergência, inserida nos projetos financiados pelo Banco Mundial, que era para a reposição destas infraestruturas num espaço curto de 12 meses.
Era necessário responder rapidamente às necessidades da população?
Sim, era necessário responder, não no sentido de reabilitação, mas de reposição daquilo que foi danificado pelo ciclone Fred. Reposição porque havia necessidade de, novamente, colocar à disposição das populações afetadas infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, por forma que não se criassem outros efeitos secundários, como doenças de origem hídrica e outros problemas de saúde pública.
Em que é que se refletiu, efetivamente, a nível de números e a nível que foi feito em todo o país? Ou mais no centro que foi mais afetado?
Sim, foi mais no centro, concretamente, uma parte da província de Maputo, províncias de Inhambane, províncias de Manica, Tete, Sofala e uma pequena parte da província de Nampula. Isto em relação à infraestrutura de abastecimento de água e saneamento.
Falou também no envolvimento da população, das comunidades, portanto esse envolvimento não passa pelo financiamento dessa reabilitação por parte da população.
O envolvimento da população, primeiro é no engajamento para que as infraestruturas sejam mantidas, haja uma preservação, haja a comparticipação em termos de pagamento da água no momento de pós-reposição. Portanto, frisando, não se trata de uma comparticipação para repor a infraestrutura, mas sim no momento em que ela passa para o setor privado em termos de operação e manutenção. Portanto, porque sabemos que há custos relativos à compra de produtos químicos ou substituição de determinadas componentes ou acessórios. Então, é necessário que o operador privado encontre recursos para poder manter a infraestrutura em funcionamento. Então, é esta comparticipação.
É recorrente que os ciclones danifiquem as infraestruturas de saneamento e abastecimento de água?
Dependendo da magnitude do ciclone e também dependendo da resiliência da própria, da resposta que a infraestrutura dá na questão da sua estabilidade, da sua durabilidade, consistência da infraestrutura. Então, por isso que nos nossos projetos incorporamos esta questão climática para fazer com que a infraestrutura, mesmo perante eventos extremos, consiga, portanto, ter a resistência necessária.
Esse desbloqueamento de fundos por parte do Banco Mundial para este tipo de resposta, que é necessária que seja rápida para as populações, esse desbloqueamento acaba por ser célere ou demora sempre algum tempo?
Não, é célere, razão pela qual esta componente está incluída nos projetos em implementação com financiamento do Banco Mundial, para permitir que, havendo uma questão emergencial, a resposta seja mesmo imediata.
O que é que ganha Moçambique ao vir partilhar aqui esta experiência na COP?
O primeiro ganho é fazer com que os outros países tenham em consideração nos projetos a questão da inserção de componentes de emergência. Depois, partilhar boas práticas no âmbito da concepção e implementação de projetos resilientes, mas também mobilizarmos recursos de uma forma geral para esta componente de construção de infraestruturas resilientes a mudanças climáticas, mas também na questão da inserção de questões de abastecimento de água, saneamento e recursos hídricos na contribuição nacional determinada.
Era Alcino Nhacuma, chefe do Departamento de Estudos de Projetos da Direção Nacional de Água e Saneamento do Ministério das Obras Públicas e Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique. Alcino Nhacuma, que foi entrevistado em Baku, à margem da COP29.